Editorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Carneiro, nascidos entre 21 de março a 20 de abril. Então você lê os jornais, ouve o rádio, vê a televisão e fica a par. Eu disse a par. Você lê jornais, revistas, vê televisão, ouve rádio e fica a par. Eu disse a par. Não, porque a gente insiste, mãe, de repente, o que virou o corredor? Fala, você está ao par, entende? Então a gente está a par. Então fica a par de tudo que acontece. Você fica sabendo qual é o... que houve queda na popularidade do Richard Nixon, com o caso Watergate. Você fica sabendo que o Mao Tse está com gripe, que ele está melhor. Você fica sabendo que o Corinthians quer retirar o time do campeonato, porque o juiz roubou, e porque o juiz não roubou. Conclusão, isso orienta você sobre as outras pessoas. Agora, amizade, que tal você, sem investir nenhum capital, porque é muito bom a gente fazer as coisas sem gastar muito dinheiro, né? Que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, que tal você fazer um jornalzinho diário sobre os seus? Aí você fica sabendo o que o seu amor fez, o que não fez. Fica sabendo o que você disse, o que não disse, quantos gols você fez, quantos perdeu. Não é bom. O título do jornal pode ser, assim, o jornal nosso de cada dia. Vai nessa que resolve.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
E hoje no Giro por Guaxupé, a gente acompanha daqui a pouquinho uma entrevista com o pré-candidato à presidência da Esportiva de Guaxupé, o Carlinhos Português. E também a gente vai falar sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social, que está lançando o Pro Jovinho. Isso mesmo, também temos informações sobre o show do Zé Geraldo, que a gente já conversou com o produtor dele, hoje à noite aqui em Guaxupé. Daqui a pouquinho tudo isso e muito mais no Giro, que está só começando.
Deixa eu te falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Primeira página, as principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, manchete, Dilma pede a empresários pressão sobre o Congresso. Folha de São Paulo, Alckmin põe fim às aulas de reforço nas escolas de São Paulo. O Estado de São Paulo, posição da presidente, declara defesa de produção nacional, diz Gerdau. Correio Brasiliense, PF aborta massacre a alunos da UNB. Valor econômico, aumento das dívidas deve retirar fôlego do consumo. O Estado de Minas, Copa a Mineira. Jornal do Comércio do Recife, radar móvel multa os infratores do trânsito. Zero Hora de Porto Alegre, alta do petróleo já eleva preços e deve chegar a gasolina. Brasil Econômico, vamos defender o mercado interno sem protecionismo, afirma Dilma.
O Giro por Guaxupé.
O Hopi Hari, onde uma adolescente morreu ao cair do brinquedo La Tour Eiffel no último dia 24, deve ficar pelo menos mais 2 dias fechados. Segundo o Ministério Público, a promotoria disse que o acordo de manter o parque fechado nesta sexta-feira e sábado foi iniciativa do próprio parque de diversões. O estabelecimento não disse se ficará fechado neste fim de semana, nesse fim de semana. Gabriela Ayuka Nakamura morreu ao cair da Torre Eiffel do Hopi Hari no último dia 24. Depois do acidente, apenas nesse brinquedo havia sido interditado, mas o Ministério Público entendeu que havia possibilidade de risco ao consumidor em outros brinquedos e propôs o fechamento do parque. A presidente Dilma Rousseff se reuniu ontem no Palácio do Planalto com um grupo de 28 dos maiores empresários e banqueiros do país para um encontro com a finalidade de discutir o investimento da indústria no setor produtivo do país. O Planalto convidou representantes das principais empresas brasileiras do ramo têxtil, de transportes, infraestrutura, indústria siderúrgica, construção civil, agronegócio e automóveis, além de bancos privados. A presidente chamou os empresários para pedir mais investimento, especialmente na área de infraestrutura. O rendimento médio real dos ocupados atingiu, em fevereiro, o nível mais alto da série histórica, com remuneração de quase R$ 1.700. E o dado foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com janeiro, o rendimento cresceu 1,2%, enquanto a alta foi de 4,4% na relação com o mesmo mês de 2011. Segundo o IBGE, o principal motivo para o rendimento médio real, recorde, foi a alta do salário mínimo, que subiu 14% no início deste ano, de R$ 545 para R$ 622. O maior rendimento do país foi verificado em São Paulo, que também apresentou recorde no período. Os trabalhadores do estado tiveram um rendimento real médio de R$ 1.813, acima dos R$ 1.805 do Rio de Janeiro, o segundo colocado. O Cine de Guaxupé oferece as seguintes oportunidades de emprego: ajudante geral, arte finalista, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar de eletricista, auxiliar de instalação de alarme, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico industrial, auxiliar de pizzaiolo, babá, cartazista, costureira de calçados, costureiro de lingerie, cuidadora de idosos, decorador de eventos, doméstica, encarregado de FLV, perecíveis e recebimento, estoquista, fiscal de caixa, jornalista, reparador de máquinas, mecânico de autos, montador de calçados, operadora de caixa, operador de expedição, padeiro, professor e professora de matemática no ensino fundamental, repositor e repositora em supermercado, representante comercial, serralheiro, carpinteiro, serviços gerais no controle de pragas, serviços gerais, técnico em informática, televendas e vendedor e vendedora. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, o telefone de lá é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta sexta-feira, dia 23 de março de 2012, é máxima de 28 graus, mínima de 20, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. No sábado, dia 24, o tempo em Guaxupé fica com máxima de 26, mínima de 19, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora também. No domingão, dia 26 de março, máxima de 27, mínima de 19 aqui na Guaxupira e sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta sexta-feira, o sol predomina e faz calor em Minas Gerais. Ao longo do dia, as nuvens aumentam e, a partir do meio da tarde, há condições para pancadas de chuva no estado. Tem possibilidade para alguns temporais isolados,
principalmente em áreas do sul de Minas, da Zona da Mata Mineira, do Triângulo Mineiro e da Grande Belo Horizonte. A temperatura na cidade de Machado chega a 28 graus. Em Juiz de Fora, em Uberlândia e em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 30 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Durante a audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado, realizada nesta quinta-feira, Silvio Jablonski, da Agência Nacional do Petróleo, afirmou que não existe situação trágica no Campo de Frade, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, onde foi constatado o segundo vazamento de óleo em 4 meses. As operações em águas profundas nesta região são de responsabilidade da empresa norte-americana Chevron, que suspendeu os trabalhos para apurar as causas dos vazamentos. Um grupo de geólogos está fazendo estudos que, segundo Jablonski, vão permitir uma avaliação mais precisa do que ocorreu e detalhes que podem contribuir para que a Agência Nacional do Petróleo coíba situações semelhantes. A Chevron pode ser punida, mas é preciso aguardar, destaca Silvio Jablonski, assessor da ANP.
A gente tem aplicação de multas que a legislação determina e existe também, em relação ao contrato de concessão, 3 alternativas. Um termo de ajuste de conduta, troca de operador, isto é, a Chevron seria obrigada a deixar a operação e substituída por uma outra empresa do consórcio de mesma qualificação técnica, ou a rescisão do contrato. Vamos aguardar ainda mais o tempo de análise da ANP e dos geólogos da Petrobras e da Chevron para ter uma ideia do que aconteceu.
O diretor de assuntos corporativos da Chevron, Rafael Jain Williamson, afirmou que a empresa está buscando soluções técnicas para prevenir acidentes semelhantes e descarta que tenha havido negligência.
Não houve negligência, nós fizemos todos os estudos que era necessário fazer para a operação do frade. Esse evento das fissuras é um evento atípico que agora queremos entender melhor para incorporar nossos planos de operação.
Enquanto a Chevron e a ANP tratam o vazamento como incidente, o procurador do Ministério Público Federal, Eduardo Santos de Oliveira, considera a ocorrência como um acidente grave. Segundo ele, houve falha por parte da empresa norte-americana.
Para o MPF houve uma catástrofe, um acidente. Não há falar em incidente, porque mesmo que seja um termo técnico, acaba minimizando. Houve negligência da empresa logo quando houve o acidente, porque não comunicou, negligência porque não tomou as providências necessárias, e negligência agora, quando em vez de continuar no país, pretendeu sair.
A Chevron vinha extraindo 5.500 barris de petróleo por dia no Campo de Frade. De Brasília, Ricardo Araújo.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo. A rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Guaxupé Imóveis. guaxupeimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Thank you.
bom dia Guaxupé, bom dia a todos os internautas, todos os radionautas aí que sempre nos acompanham. Estamos começando mais um Giro pro Guaxupé, né? Programa referência aqui em utilidade pública, prestação de serviços, notícia, informação, cultura, consciência social. Agora são 10 horas e 17 minutos, hoje é 23 de março de 2012. Eu queria já começar então neste dia 23, dando os parabéns aqui da equipe da comunitária, para Elina Piccoli. Parabéns, faz aniversário hoje, feliz aniversário, viu, Elina? Muita saúde para você, muitas felicidades. Também o Marcelo Camargo Martins, que também aniversaria hoje. Marilza Lima também faz aninhos. Paula Puertas, a Sopra Velhinhas, e Reinaldo Alves Oliveira, parabéns para todos vocês, são os votos aqui da comunitária 87 FM de Guaxupé, a Rádio Cidadã. É, e olha só, um dos assuntos mais comentados aqui na cidade de Guaxupé nos últimos tempos tem sido a eleição, né? Nos últimos tempos aqui, a eleição na esportiva, que, é, segundo acontece aí pelos rumores, a eleição na esportiva pode virar uma disputa política. Então, até saiu, foi publicado no portal GXP o seguinte, né? No dia 19, olha só, que os interessados em concorrer à presidência da Sociedade Esportiva de Guaxupé para o biênio tinham até essa sexta, no caso hoje, para se inscrever, para inscrever suas chapas. Aí eles dizem que até pelo curto tempo, oficialmente nenhuma chapa ainda tinha sido escrita até o dia 19, mas a imprensa local anuncia que pela primeira vez a esportiva poderá ter dois candidatos disputando a presidência. E destaca também que essa disputa inédita pode conter conotações políticas. De um lado estaria Carlos Alberto Paulos, o Carlinho Português, e que vem há mais de um mês manifestando seu objetivo de assumir a presidência dos Tigres. Para isso, mostrou em várias reportagens sua disposição de compor com possíveis parceiros paulistas, além de buscar apoio no empresariado guaxupeano. Entre esses empresários, apareceu o apoio do pré-candidato a prefeito Jarbas Correia Filho, o Jarbinhas, oposição declarada ao governo atual. Ainda na imprensa, Português confirma que buscou o apoio de Jarbinhas, mas da mesma forma como buscou apoio em outras frentes. Já no jornal Correio Sudoeste, saiu uma matéria escrita assim: eleição da nova diretoria da esportiva será em abril. E aí está lá, a eleição para a escolha da nova diretoria da Sociedade Esportiva Guaxupé para o triênio 2012-2014 deve ocorrer no dia 2 de abril no pavilhão de esportes do estádio municipal Carlos Costa Monteiro, com a primeira chamada marcada para as 20 horas. A convocação está sendo feita pelo presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Lázaro Antônio Santos Oliveira, e pelo presidente em exercício, Edson da Fonseca. Na ordem do dia está a eleição da nova diretoria do clube. As inscrições das chapas interessadas em concorrer devem ocorrer no período de 15 a 23 de março. As chapas deverão ser compostas pelo presidente e mais três vice-presidentes. Pelo menos duas chapas devem concorrer à direção da esportiva, sendo uma delas apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes e outra de oposição. Aí no Correio Sudoeste diz o seguinte: o diretor de esportes do município, Alexandre Marques Gaspar, já adiantou que a administração municipal não deve liberar o estádio municipal Carlos Costa Monteiro caso a oposição vença o pleito. Então, com isso, ficou esse impasse, essa celeuma. E nós temos um programa aqui, o Comunidade do Esporte, aqui na Rádio Comunitária, apresentado todo de segunda a sexta, às 18h, no comando Rodrigo Pérez, né, ele que é bacharel em esporte, formado pela Universidade de São Paulo, entende bem do assunto, e ele inclusive fez um convite aqui, no caso, à chapa que seria encabeçada aí pela Secretaria Municipal de Esportes e também a outra chapa encabeçada aí pelo Carlinho Português. Ontem esteve presente aqui no Comunidade de Esportes, o Carlinhos Português. E a gente vai ouvir a conversa dele, o bate-papo que ele teve com o Rodrigo Pérez a partir de agora.
E hoje aqui nos nossos estúdios, Carlos Alberto Paz, Carlinho Português, que é pré-candidato à presidência da Esportiva. Boa noite, Carlinho. Tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Adriele. Faz muito tempo que eu não venho a esta casa, né? Do qual eu frequentei por muito tempo, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Oh, que bom. E vamos esclarecer um pouco, como é que se deu o seu interesse de se candidatar à presidência da Esportiva?
Uma vida dentro dos gramados, né, Rodrigo? Eu, desde criança, participo da vida ativa do futebol de Guaxupé. Tem muitos amigos meus que, inclusive, falam que se eu não tivesse nascido gente, ser humano, eu teria nascido bola. De tanto que eu vivi isso, de tanto que eu vivo isso, entendeu? E é uma vida dedicada ao futebol amador, uma vida dedicada a grandes eventos dentro do cenário de Guaxupé. E, logicamente, com uma passagem também bem satisfatória dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé. E ela na situação que se encontra, eu acho que eu tenho alguma coisa que eu possa contribuir muito para com a Sociedade Esportiva Guaxupé e fazer um pouquinho, né, também da alegria do povo de Guaxupé. Então eu resolvi realmente encarar esse desafio. Logicamente que esse desafio não é meu, esse desafio é de Guaxupé, juntamente com a nossa diretoria que a gente vai compor e com alguns outros parceiros que a gente está buscando.
E você que sempre foi um amante da bola, né? Amador não, um amante da bola, que sempre jogou bola. Para você, qual que é a importância do esporte e, no caso, da Esportiva dentro da sociedade de Guaxupeana?
Bom, tem vários aspectos, né? Se você levar apenas pelo lado profissional, é de fomentar um pouco, trazer um pouco de vida para a cidade aos domingos à tarde. Mas o projeto do Carlos Alberto Palos, da nossa diretoria, de todos que estarão envolvidos dentro desse projeto aí, é realmente a formação de cidadão. É relembrar um pouco o passado aí da época de Antônio Greco, do José Francisco Joanelli, quando eles faziam o trabalho de base em Guaxupé, muitos garotos aí que estavam à beira da marginalização se tornaram homem. Então eu acho que o futebol tem uma força muito grande, ele tem uma representatividade muito grande dentro de cada garoto e é um produto muito fácil de você fazer uma barganha com o garoto, dando alguma coisa a ele e pedindo a ele que ele seja um bom filho, um bom aluno, uma boa criança na rua, enfim. Eu acho que isso é um instrumento que a gente tem em mãos que pode transformar muito a nossa sociedade, mostrar muito a garotada o que é uma dignidade, como que tem que se realmente estar, se postar dentro da nossa sociedade, entendeu? Porque eu vivi isso com muitos garotos, e todos eles, às vezes, com muita dificuldade, mas todos eles se deram homem.
E dentro dessa importância que o esporte tem, então, qual que é o projeto do Carlinho e de toda a composição de sua chapa para a Esportiva?
Bom, o projeto, ele constitui da categoria de base, logicamente, que a gente não abrirá a mão, que é a categoria de base de 10 a 16 anos, né, na formação de jovens talentos, dando também prioridade no trabalho social dentro de Guaxupé. E o desafio maior é, lógico, também que é buscar uma equipe representativa dentro da competição, né, que nós estamos falando que é a terceira divisão, ou seja, a segunda divisão, porque existe o módulo 2. O grande desafio de fazer a Sociedade Esportiva Guaxupé subir mais um degrau e, quem sabe, lá no futuro, com outros desafios dos próximos presidentes, chegar à primeira divisão. Mas o grande projeto nosso realmente para, vamos falar assim, para 2013, seria uma equipe competitiva realmente dentro do cenário futebol profissional e, paralelo a ele, fazendo um trabalho de base.
Perfeito. E até para deixar claro para os ouvintes, qual é a composição da chapa da diretoria que vocês vão tentar a candidatura aí?
Bom, vem o Carlos Roberto Paz, né, com o Carlinhos Português como presidente, Antônio Machado Filho, que foi representante até pouco tempo do Guarani Futebol Clube, representante não só de Guaxupé, como da região, em campeonatos regionais, uma equipe que teve muito sucesso dentro de Guaxupé e na região, seria o primeiro vice. O segundo vice, o Antônio de Pádua Santos, o popular Tenente Pádua, né, que muito contribuiu para o nosso esporte, não só o futebol, mas para o nosso esporte de uma maneira geral. Um homem com uma facilidade, um entendimento, uma diplomacia muito grande, entendeu? E que acrescenta muito. E um apaixonado pela esportiva, que já cansou também de colocar valores dentro do futebol profissional dentro de Guaxupé, que é o Valmir Aparecido Quintana Gomes, o popular Valmir da HE Pneus, entendeu? Então, acho que é uma chapa que realmente é de pessoas constituídas dentro do esporte, dentro do futebol de Guaxupé, e que tem muito para acrescentar dentro do nosso futebol. Eu acho que a Sociedade Esportiva Guaxupé e Guaxupé ganhará muito se confiar a presidência da Sociedade Esportiva Guaxupé a essas pessoas.
E, além dessas pessoas, estão falando muito na mídia aí, pelo que a gente tem ouvido, até está tendo uma certa cunho político, às vezes. Quem são realmente seus parceiros e como se deu essa parceria, Carlinho?
Na realidade, está falando demais, virou uma politicagem assim, suja, não por parte do Carlos Alberto Palos, mas sim a outras pessoas. É uma utopia falar que não existe política na esportiva ou que não vai existir. A política ela está inserida em todas as religiões, em todas as casas, em todos os bairros, em todas as esquinas, em todos os bares. E a esportiva não é diferente, entendeu? Lógico que ela vai ter, ela está tendo a sua política de momento. Mas, porém, a grande parceria minha, ela não está constituída em Guaxupé. Ela está constituída no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Com a parceria provavelmente com o Ituano, agora vindo também uma proposta da São Carlense, de empresários que têm um comprometimento com filhos de Guaxupé dentro da capital paulista, com o interesse de mandar jogadores para cá, entendeu? E logicamente é óbvio que as pessoas procuram a gente dentro desse projeto e vendo que é um projeto sério e um projeto bom para a cidade, não para grupos políticos, se interessou no projeto e manifestou o seu apoio, o seu interesse em apoiar esse projeto. Eu não vejo nada demais. Desde que as coisas venham para somar, que venha político de Guaxupé, que venha político da Guaranese, que venha deputados, que venha senadores, eu acho que a gente tem que procurar unificar, entendeu? Acho que a unificação faria uma esportiva muito forte para muitos anos, mas eu não vejo assim que eu estou procurando meu espaço político e nem estou dando espaço político a ninguém. Eu estou vendo uma manifestação positiva dessas pessoas que estão procurando nos apoiar dentro desse projeto.
E fala-se muito até do São João, inclusive porque tem-se notícia que o Jarbas, né, vai ser um pré-candidato à prefeitura. Ele te procurou como pré-candidato ou ele te procurou como empresário?
Como empresário.
E aí qual seria o papel dele dentro desse projeto?
Constitui em ser um parceiro dentro do projeto. Assim como ele já se ofereceu a vários presidentes, na época do Ney Baiano, do Zé Tavares e muitos outros.
Ele tentou, inclusive, né, a esportiva lá no
exatamente,
3, 4 anos atrás.
Aconteceu lá no passado o que está acontecendo hoje, colocar tudo quanto é obstáculo. Mas eu gostaria de nem tocar muito nesse assunto da questão política. Eu acho que o projeto é muito bonito para Guaxupé, entendeu? E deixa para os políticos brigar dentro da política. E, logicamente, o São João é um parceiro muito forte, assim como a Líder União é uma parceira minha muito forte. A Líder União é tocada pelo empresário Barretinho, que é um pré-candidato também. Então, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que os dois são meus amigos, que têm um projeto de alavancamento dentro do futebol profissional de Guaxupé e que eles estão comprometidos conosco dentro desse projeto. Então, eu não vejo nada demais, entendeu? Eu acho que nós temos que unir forças para que esse projeto venha a vingar, logicamente, pleitear realmente essa candidatura, vencer esse pleito, que não está fácil, que está uma marcação, uma sujeira, um pau de galinheiro. Eu estou me enojando já de ver tanta sujeirada em cima do meu nome, entendeu? Mas o Carlos Alberto Palos, com a sua diretoria, com a sua chapa, vai até o final tentando levar esse pleito aí para fazer uma sociedade esportiva vitoriosa novamente.
Então, já que você falou até para a gente falar um pouco mais no projeto, que eu acho que é o grande interesse até dos ouvintes, que aqui é um programa esportivo, a gente fala bastante de esporte, principalmente da molecada. Você falou parcerias com Ituano
com
diversos clubes aqui da região do interior paulista. Quais seriam os papéis desse clube? Eles trariam um jogador para cá para jogar no profissional? Eles abririam as portas da sua categoria de base para se destacarem lá? Como vai se dar esse apoio?
Assim? Veja bem, Rodrigo, o campeonato, o pleito agora é dia 2. Pelo que eu estou me entendendo e apurando, existe muita ainda burocracia em termos de documentação para a gente acertar dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé. Vai ser um trabalho difícil, vai requerer um cuidado especial. A gente tem que contratar um departamento jurídico atuante, forte, inteligente, porque tem algumas coisas que eu quero adaptar, tipo, eu quero adaptar o Estatuto da Sociedade Esportiva Guaxupé dentro da Lei Rouanet, para que a gente não onere os empresários, que tire dos empresários, não o dinheiro do empresário, mas sim o dinheiro que iria para o governo, que ele fique em Guaxupé para a gente investir realmente na categoria de base. Esse projeto com o Ituano se constitui no seguinte: se você trouxer o Ituano para cá, ele já está treinado lá no Itu. Eles já estão condicionados, eles já têm a comissão técnica, então você vem com 20 dias antes do campeonato e põe essa equipe já para atuar. Com 2, 3 amistosos, a equipe já está pronta para o campeonato. Se nós não firmarmos uma parceria dessa natureza, com o Ituano, com qualquer uma outra equipe, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar jogadores em todos os pontos do Brasil, com 3, 4 meses de antecedência da competição, para que você formate uma equipe realmente competitiva. E formatar uma equipe competitiva em 2, 3 meses não é fácil. Além de que, aí você tem o departamento médico que tem que estar atuando, você tem todo o trabalho de rouparia, entendeu? Que é roupa de treino, material de treino, bolas, chuteira, vestuário, alojamento, refeitório. Então isso tem um custo alto. Então eu acho muito viável hoje a gente realmente buscar essa parceria. O que, que seria? De que maneira que é? Esses parceiros vêm a Guaxupé, traz lá 10, 12, 15, 20 jogadores, a comissão técnica e a despesa desses jogadores, é eles que vão arcar, entendeu? Então, logicamente, que isso enxuga um pouco a despesa da Sociedade Esportiva Guaxupé, da diretoria da Sociedade Esportiva Guaxupé. Em contrapartida, o trabalho de base que for feito, que for realizado, é óbvio que se algum jogador da base se destacar, se despontar, o Ituano ou São Carlense ou qualquer outra equipe que venha fazer essa parceria, ela tem a prioridade, entendeu? Então, esse garoto iria para lá no período de teste e aprovado, ela teria a prioridade. Mas não a prioridade no 100% do garoto. É uma prioridade a ser discutida em termos de porcentagem da Sociedade Esportiva Guaxupé, da família do garoto e da equipe do Ituano ou quem venha fazer a parceria. Então, eu acho uma parceria bem viável, uma parceria que enxugaria muito as nossas despesas e que teria uma representatividade muito boa, porque São Paulo, querendo ou não querendo, é a maior vitrine do futebol brasileiro. Você pega uma equipe da segunda divisão do futebol de São Paulo, eu tenho certeza que ela disputa facilmente uma primeira divisão dentro de Minas Gerais. Então, eu acho que a Esportiva teria uma representatividade forte, a gente poderia fazer um trabalho de mídia muito grande, através de toda a imprensa escrita, falada e televisada, e conseguir levar o Carlos Costa Monteiro cerca de 2.000, 2.500 e 3.000 pessoas facilmente. A questão é você colocar um produto realmente que tenha a qualidade e que tenha a aceitação dentro de Guaxupé, e isso eu tenho certeza que a gente consegue.
Inclusive, você falou do Carlos Costa Monteiro, né? Que ele é o estádio da Esportiva, ele é o estádio da Prefeitura. Como é que está essa situação? Você sabe como é que está essa situação no papel?
Curto e grosso. A única coisa que eu tenho conhecimento é que a Sociedade Esportiva Guaxupé ela tem a preferência pela cessão do estádio Carlos Costa Monteiro. Nenhuma outra equipe, seja futebol amador ou categoria de base, ela tem tanto o direito de usá-la como a Sociedade Esportiva Guaxupé, porque é a legítima representante do futebol de Guaxupé.
Perfeito. E, Carlinho, agora o diretor de esporte esteve aqui na sexta-feira, isso, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, e deu uma declaração aqui, e eu gostaria até de que você comentasse. Você, como cidadão guaxupeano, portador de seus direitos, como você vê a declaração do diretor de esporte que falou que se, dependendo de quem ganhasse, eles poderiam até não atrapalhar a gestão, mas também não iriam ajudar. E também essa matéria saiu no Correio do Sudoeste, que ele deu uma notícia aqui falando que não é bem aquilo que ele falou, mas essa frase está gravada aqui, foi o que ele falou no nosso programa na sexta-feira.
Bom, eu fico feliz em saber que se eles não querem ajudar, mas também que eles não vão atrapalhar. Já é uma ajuda muito grande se caso eu vier a ganhar. Não resta dúvida. Desde que eles não coloquem obstáculo nenhum e que possa fazer pelo menos o mínimo dentro do Carlos Costa Monteiro, que não é obrigação da Sociedade Esportiva Guaxupé, que é obrigação e realmente está uma lavageira o estádio de uma maneira geral, que se não é as pessoas que estão trabalhando internamente, o Luiz e com seus companheiros, que estão dando um trato no gramado lá, que hoje é gramado de qualquer equipe do futebol brasileiro vinha jogar aqui, mas a questão de vestiário, de sanitários, principalmente o sanitário feminino, que a parte feminina hoje, a mulher está fugindo do estádio porque não tem condições alguma de usar um sanitário feminino, está uma nojeira. Isso não é desse governo, não. Eu vou te falar que isso é de outros governos também. A gente não pode fazer essa crítica também só ao governo atual, não. Entendeu?
Nós estamos acompanhando a entrevista do Carlinhos Português, pré-candidato à presidência da Sociedade Esportiva de Guaxupé, concedida ao nosso companheiro Rodrigo Pérez, no programa Comunidade do Esporte, apresentado de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, aqui na 87 FM, a Rádio Cidadã.
A gente precisa melhorar muito o estádio. Porém, eu não gostaria muito de entrar nesse mérito, porque eu não sei se realmente falou, de repente foi até a mando do próprio prefeito, entendeu? Então eu não posso criticá-lo nesse momento. Eu sei que eu fiquei muito chateado com essa postura, né? Que acho que até um desvio de conduta numa situação dessa, que acho que repercutiu muito no meio da comunidade de Guaxupé, negativamente para eles. E eu não vejo obstáculo, não. Se eles quiserem colocar obstáculo, será apenas mais um obstáculo que eu vou tentar, e eu tenho certeza, com a força, com a fé que eu tenho em Deus, a gente consegue transpor esse obstáculo também.
E um dos primeiros obstáculos, lógico, vai ser a eleição. Como se dá a eleição na esportiva? A parte de votos, quem é que pode votar, quem que não vota, quem são, não sei, não digo nem os nomes das pessoas, mas quem é no conselho, não é um conselho, são todos como é que diz, sócios da esportiva que podem votar, como é que funciona?
A sociedade esportiva ela não tem a parte social, perfeito? Então ela não vive de associado, né, que vai lá, paga R$ 1,99 ou R$ 50 reais e tem o seu sócio. Então a eleição ela é constituída dentro do conselho, entendeu? Deliberativo. E na terça-feira, muito me estranha, que na terça-feira o Écio da Fonseca me entregou uma listagem de 17 nomes, entendeu? Que comporia o conselho e que do qual o estatuto dá direito ao presidente de nomear novas pessoas a integrar o conselho deliberativo para que haja realmente uma eleição bem transparente.
Esses 17 nomes viriam da onde? O presidente que escolhe?
Alguns já era componentes realmente, já era de outras gestões, de outras eleições, que é uma como a gente chama, uma velha guarda, né, do conselho, e outros nomes mais jovens e outras pessoas também já mais maduras, constituída, convidada por ele. Aí dá esse total de 17 nomes. Porém, ontem, eu não tenho ainda certeza, o presidente do Conselho Deliberativo, o Lagoinha, ainda não me informou, e muito menos o atual presidente da Sociedade Esportiva, Guaxupé, o Écio da Fonseca. Me parece que a eleição vai ser feita apenas por 5 membros, entendeu? Que são os efetivos. E isso me trouxe uma estranheza e uma dificuldade muito grande, entendeu? Porque é muito complicado, Rodrigo, você trabalhar apenas em cinco nomes. Eu gostaria que fosse trabalhado mais. Aliás, ô Rodrigo, eu particularmente nada contra o pessoal do conselho, absolutamente, são todas pessoas idôneas, mas essa questão da política da Sociedade Esportiva Guaxupé, nesse momento, chegou a uma situação tão indelicada, de tanto oportunismo, de tanto interesse, que às vezes eu fico no ar pensando o que é que tem por detrás disso, de tão bom que deve ser presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, entendeu? Que está essa briga para pega um presidente, põe, tira um presidente, pega o outro que não ia concorrer mais, aí põe ele lá novamente. Qual que seria o grande interesse disso tudo? Eu, particularmente, se fosse para me escolher, eu escolheria hoje voto aberto para toda a população.
Inclusive, essa é uma pergunta que eu ia te fazer agora, uma pergunta do nosso ouvinte. Por ser Sociedade Esportiva Guaxupé, o mais justo não seria a sociedade votar?
Exatamente. Então. Eu tenho essa abertura, entendeu? E topo esse desafio. Aliás, eu vou falar uma coisa que eu nem deveria falar, viu, Rodrigo? Eu acho que o Ministério Público deveria intervir na Sociedade Esportiva Guaxupé neste momento, entendeu? Pegar o livro de ata, levar para o fórum, guardar esse livro, fechar as gavetas, apurar realmente o que está acontecendo com a Sociedade Esportiva Guaxupé, porque existe muita sujeira, você pode ter certeza disso, e eu sei que eu estou falando, entendeu? Eu falo com propriedade, deveria intervir, independente de ser Mané, Joaquim, Pedro, Paulo, para não falar que está existindo política na Sociedade Esportiva Guaxupé. Prefeito assumiu na primeira semana, em janeiro, abre-se uma eleição para uma inscrição para chapas, que eu estarei independente de quem seja o prefeito, eu estarei com meus companheiros novamente, eu gostaria de saber se os outros estariam, entendeu? E abrir-se para a população escolher. Qualquer cidadão de Guaxupé, ou torcedor de Guaxupé, que seja Guaranés de Muzambim, que tivesse o seu título, poderia vir a Guaxupé e escolher o grupo A, grupo B, grupo C ou grupo D para tocar a Sociedade Esportiva Guaxupé.
Legalmente, porque a documentação da Sociedade Esportiva Guaxupé deixa muito a desejar de momento. Então, parabéns aí a esse internauta aí que mandou essa mensagem e essa pergunta, entendeu? Espero que tenha esclarecido a ele, entendeu? E realmente eu sou dessa opinião. Eu acho que o Ministério Público deveria intervir, sim, porque a Sociedade Esportiva Guaxupé chegou num ponto que, infelizmente, eu estou envergonhado. Eu, como um pré-candidato, eu estou envergonhado do momento que nós estamos vivendo. Mas a democracia, eles falam que é isso, e o Carlos Roberto Palos, juntamente com a sua chapa, vai até o último momento, de peito aberto, tentar vencer esse pleito.
E, inclusive, era para o Miguelzinho estar aqui ontem no nosso programa, ele não compareceu. O J. Romero chegou com a informação em primeira mão que teve mudança, que em vez do Miguelzinho ser o presidente, né, o candidato a presidente, seria o Edson da Fonseca. O que muda isso para essas eleições e, na sua visão, o que foi que aconteceu?
Ah, para mim não muda nada. Eu acho que muda para eles. O conceito de conduta, entendeu? O conceito de conduta, porque hoje o presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé e o pré-candidato que é apoiado pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, tem que deixar isso bem claro, que eles não querem quem faz política, mas a chapa é apoiada pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, e isso está muito claro.
Inclusive, você sabe se isso é possível ou não? Porque a Prefeitura devia ter uma imparcialidade.
Ah,
né?
Com certeza. Extremamente deselegante da parte deles, da parte do diretor de esporte, se realmente se foi ele que colocou, se foi mandado colocar as palavras para o jornal, entendeu? Eles deveriam ficar neutro e apoiar qualquer chapa, independente da minha preferência política. Eu respeito a todos eles. Inclusive, eu fiz convite a pessoas que não é da minha cor partidária, da afinidade partidária minha, para compor a nossa chapa. Infelizmente, ele não pôde aceitar por motivos de trabalho, entendeu? Mas eu vejo o seguinte, se tornou deselegante demais, eu acho que teve uma mudança de conduta. Aquele que dizia que não podia, por problemas familiares, por problema de trabalho, e que no início estava até me apoiando, procurando alguns conselheiros e dizendo para eles, na minha frente, que o candidato da Sociedade Esportiva Guaxupé para alavancar a Sociedade Esportiva Guaxupé, fazer um trabalho legal, seria o Carlos Roberto Paz do Carlinhos Português. E hoje ele se coloca como um pré-candidato também, entendeu? Então, acho que ficou extremamente deselegante. Mas isso me fortalece, isso me traz energia, isso para onde eu vou hoje, para os quatro cantos da cidade, o povo está manifestando realmente e pedindo uma votação dessa natureza que eu estou propondo, aberta ao povo, e que é o que deveria acontecer realmente. E a esportiva, a partir de janeiro, viveu novos ares, entendeu? Com novas perspectivas, com uma nova visão política, quem sabe, com novos parceiros, com uma outra vitalidade de quem realmente quer fazer a esportiva grande, a esportiva vitoriosa. Porque eu acho que Guaxupé, o povo de Guaxupé, merece isso.
E eu não sou nascido na cidade e não morava aqui na época que a Sociedade Esportiva Guaxupé era a grande Sociedade Esportiva Guaxupé. O que foi que aconteceu, você que sempre gostou da Sociedade Esportiva, para que ela tivesse declínio, e o que necessita hoje, além de um bom projeto, que é o que você está vindo propor, para que a Sociedade Esportiva volte a ser de antigamente?
Às vezes a pessoa pergunta, por que buscar parceria lá no Ituano, na São Carlense, cidades do interior de São Paulo, e não buscar como aconteceu em 75, 76 em São Paulo? Veja bem, Rodrigo, eu estive no Santos há poucos dias, questão de 50, 60 dias atrás, levando dois garotos lá de Guaxupé para fazer teste. Nós ficamos uma semana lá, mas não tivemos sucesso no teste do garoto, mas foi muito proveitoso, eles aprenderam muito, eu tive muito contato lá dentro, e do qual eu já tinha alguns amigos lá, e falei da possibilidade de eu estar pegando a Sociedade Esportiva Guaxupé por esses dias agora, né? E deixei uma proposta de parceria. Mas, na realidade, hoje você fazer parceria com um time como São Paulo, como Palmeiras, como Corinthians, como Santos, é inviável, você não consegue, por quê? Em 75, São Paulo mandou uma máquina de jogar futebol aqui para Guaxupé. Era uma máquina que poderia muito bem representar qualquer cidade do estado de São Paulo, principalmente hoje, um time daqui lá dentro de Guaxupé seria campeão mineiro, vice-campeão mineiro tranquilamente. Mas, porém, naquela época, os jogadores não tinham tanto valor como tem hoje. Hoje, um garoto do Santos com 14, com 15, com 16 anos, estão ganhando 30, 40, 50, 60 mil reais. Eu estive lá, presenciei isso.
Inflacionado o mercado.
Exatamente. Então, você tem que procurar essa condição no interior.
aquilo que nós vivemos em 75 não vai existir mais, entendeu? Se nós não tivermos um trabalho de formação dentro da categoria de base, um trabalho persistente, de perseverança, nós não vamos colher o fruto que nós colhemos em 75, 76. Mas, porém, nós tivemos outras épocas com times muito bons. Logicamente que o poder aquisitivo é fundamental, uns com a filosofia de trabalho, outros com outras. E muitos, às vezes, não pessoas de Guaxupé, mas muitos que vieram de fora, se aproveitando da Sociedade Esportiva Guaxupé, fez com que ela chegasse nessa situação. E eu que tive o prazer de participar da Sociedade Esportiva Guaxupé, desde 76, na primeira divisão, na época mais gloriosa da Sociedade Esportiva Guaxupé, e até a caída dela para a segunda divisão, eu tenho um compromisso com a Sociedade Esportiva Guaxupé e tenho um compromisso com o povo de Guaxupé de fazer uma sociedade esportiva. Por isso que eu falo para você que o projeto nosso, a chapa nossa, é MTT, é moralização, trabalho e transparência. Essa é a maneira que a gente quer administrar a Sociedade Esportiva Guaxupé, fixando para os quatro pontos da cidade o que, que ela tem de receita, o que, que ela tem de despesa, entendeu? Para que cada cidadão vê na onde o dinheiro está sendo investido e que ele possa contribuir, com o mínimo que ele possa contribuir, é com o seu ingresso, participando do Carlos Costa Monteiro, que já estará ajudando nós e muito. Então, eu acredito muito nesse projeto, eu tenho certeza que se a gente conseguir esse pleito aí, a gente vai fazer uma sociedade esportiva vitoriosa e o povo de Guaxupé feliz.
Inclusive, você falou agora de transparência, eu não acompanho. Como é que está a transparência da Associação Esportiva Guaxupé em relação aos seus gás, porque ela, por ser uma associação, deveria ter isso bem divulgado, né, como qualquer associação.
Olha, Rodrigo, é difícil eu falar. Eu vou falar de pessoas que são ligadas diretamente da nossa sociedade, entendeu? Eu estou tendo conhecimento de muitas coisas, mas eu preferia que houvesse uma manifestação, um interesse do poder público, do poder judiciário realmente intervir nisso aí, porque não tá tendo transparência, entendeu? Eu acho que o futebol, ele seja amador, ele seja profissional, ele tem que ser tocado como uma empresa, ele tem que ter transparência, ele tem que ter a sua contabilidade em dia realmente, gastou 10, tem que ser 10, gastou 20, tem que ser 20, não é que gastou 10, tem que ser 50. Se me doaram um par de chuteira, ele tem que entrar como doação. Ele não tem que entrar, que ali não entrou nada, mas eu vou lançar uma nota de que aquela chuteira eu comprei. Então, tem muitas coisas obscuras aí, tem muita coisa no ar, e eu gostaria realmente que o Ministério Público tomasse a iniciativa de pegar esse livro, trancar essa chave nesse momento, esse livro, e não falar mais em sociedade esportiva. Infelizmente, eu tenho que falar dessa maneira. Eu sei que o torcedor está chateado comigo de eu agir dessa maneira, de falar isso, mas esse é o sentimento meu como apaixonado da sociedade esportiva e como, estou falando com a razão, da maneira que ela está hoje, para que a gente tenha uma equipe vitoriosa de janeiro para frente. Porque se pegar da maneira que está pegando, vai ter uma dificuldade danada. Isso eu te garanto, Rodrigo. Não é só a chapa da moralização, trabalho e transparência, não. A outra chapa também, se quiser legalizar realmente a esportiva, ela vai ter muito trabalho, muita dificuldade realmente, porque está um pau de galinheiro.
Inclusive, para pegar recurso no governo estadual e federal, é necessário essa documentação estar em dia, né?
Eu vou deixar uma coisa no ar aqui. Muitas pessoas falaram para mim nem comentar isso. E hoje os registros da Sociedade Esportiva Guaxupé, pelo que me falaram, eu não tive acesso a esses documentos, eles não foram registrados. Entendeu? Eles não foram registrados em cartório. E tem um representante que mora em Belo Horizonte que está respondendo e assinando como vice-presidente, pedindo verbas à Secretaria de Esportes de Minas Gerais. E pelo que disseram aí, vieram verba para Guaxupé, entendeu? Para a Sociedade Esportiva Guaxupé investir na categoria de base em 2009. E eu não lembro que Guaxupé teve categoria de base na esportiva em 2009, 2010, 2011, e até o momento em 2012 também não. Então, na verdade, eles estão usando de muita mentira. Sociedade Esportiva hoje está sendo usada como meio político e como uma sustentação financeira para quem eu não sei. Eu não estou dizendo que é para o presidente, não. Entendeu? Não estou dizendo que é para ele, não. Eu estou dizendo que a Sociedade Esportiva hoje está vivendo um momento, sim, de política, de interesse político e de um interesse financeiro, realmente, pelos documentos que eu tenho em mãos de verbas que foram pedidas dentro da nossa capital.
Agora, uma pergunta aqui da Adriele, nossa técnica aqui da parte da rádio e que também é atleta de futsal. perguntou se eleito presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, você abriria treinamento só para o futebol masculino ou feminino também entrar nesse projeto?
Adriele, todo o processo que eu disse lá no início de ter um departamento jurídico forte e atuante e fazer essa modificação no estatuto é justamente por causa disso. Porque eu não conseguiria nada dentro da Lei Rouanet se eu não tiver outras modalidades dentro do quadro de participação da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então o futsal está inserido, a capoeira está inserida, o futebol feminino está inserido, o atletismo está inserido. Então a gente vai fazer uma modificação, não digo radical, mas uma modificação funcional que realmente essas pessoas que vão até São Paulo hoje representando algumas empresas de Guaxupé com a camiseta estampada, digamos assim, eu vou fazer o meu merchan agora, viu, Rodrigo? Pode com a Gráfica Palos ou com qualquer outra empresa de Guaxupé, que ela vai carregando o símbolo de Guaxupé e o símbolo da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então, isso é um compromisso que a gente tem também de fazer essa transformação dentro do estatuto, colocando o futebol feminino em evidência dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé, não só de campo como o futsal, o masculino também, entendeu? E outras modalidades, com certeza.
Carlinhos, infelizmente nosso tempo está estourado aqui. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença, as suas explicações, os seus depoimentos, o seu conhecimento também, né, dessa parte esportiva, e deixar o microfone aberto para suas considerações finais.
Eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer a oportunidade de rever a Adriele aqui, que nós tivemos na casa aqui por muito tempo junto, ela, o Carlinhos Militão, né? E deixar um abraço, uma segurança, principalmente para os torcedores de Guaxupé. Não se preocupar, eu estou muito tranquilo. Mesmo que eu não vença o pleito este ano, virão outras disputas, a democracia existe para isso mesmo. E o Carlos Alberto Paz, juntamente com o Machado, juntamente com o Padre, juntamente com o Valmir, e com toda depois a diretoria que será constituída, a gente está com um desafio muito grande e com uma certeza que a gente vai fazer a Sociedade Esportiva Guaxupé fazer alegria não só dos torcedores do povo de Guaxupé, mas como o povo da região também, de Guaranés, de Muzambinho, de Juruá, de Nova Resende, que tanto se fizeram presentes em muitos momentos da Sociedade Esportiva Guaxupé. Eu quero deixar um beijo muito grande no coração de cada cidadão guaxupeano, com a certeza que a esportiva merece o melhor. A esportiva realmente é paixão dentro da nossa região e eu tenho certeza que um dia a esportiva vai ser muito, muito, muito respeitada dentro do cenário futebolístico dentro de Minas Gerais novamente.
A Sociedade Esportiva de Guaxupé é uma agremiação esportiva da cidade de Guaxupé, do estado de Minas Gerais, fundada em 13 de fevereiro de 1952, conhecida nacionalmente por representar o país no primeiro jogo noturno de Minas Gerais, primeiro jogo internacional do Brasil, entre outros fatos históricos. Já disputou a elite do futebol mineiro em meados dos anos 70. Assim, é o verbete na Wikipédia para a Esportiva de Guaxupé, que após 60 anos e mais agora 51 dias, terá sua primeira eleição, possivelmente com duas chapas, e aí disputando o direito de gerir os destinos do Alviverde. Na palavra do nosso companheiro aí do entrevistado de ontem, Carlinhos Português, ele acredita que a esportiva, o Ministério Público deve intervir na esportiva, né? Agora a gente deixa aqui os microfones abertos para outra parte, assim como também já foi convidada, ou seja, a parte representada aí pela Secretaria, pela Divisão de Esportes aqui da cidade de Guaxupé. Olha, e o pai da Aline Morena aqui está desejando sorte para o candidato. Ele disse que ele merece ganhar. Agora, fica lembrando aqui, um lembrete que é aberto realmente para o diretor da divisão de esportes, o Gaspar, né, para ele poder falar sobre a parte dele. E também, assim como já foi convidado, né, o representante da outra chapa, também continua em aberto. Ele não pôde comparecer na última quarta-feira, né, que foi o dia em que ele foi convidado, mas fica aqui aberto, tá bom? Queria mandar um abraço aqui pro Tony Play também. O Tony Play, ele fica lá, olha só, eu sou... Por que ninguém toca no meu nome? Por que a Sociedade Esportiva Guaxupé está no nome do Tony Play desde 1992? E ele está dizendo aqui que o próximo presidente vai ser um presidente do Paraguai, um presidente falso. Como é o Tony Play? O Tony sempre fala que está ele lá na ata como presidente desde 92. Tá aqui, ó, mais uma vez registrado que as palavras aqui, na verdade, o e-mail do Tony Play aqui. Agora são 10 horas e 57 minutos, olha, daqui a pouquinho a gente fala aqui sobre o Projovinho, a Secretaria de Desenvolvimento Social que está criando aqui em Guaxupé, o Projovinho, que amplia o atendimento do Projovem, né, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir as palavras da secretária sobre este novo projeto.
Emocionante assim, é o quê? De futebol.
A gente ouviu Skank Nação Zumbi com uma partida de futebol.
Intervalo musical. Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo. A rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11:05.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
11:06.
Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho?
É, hoje às 8 horas, a partir das 9 horas da noite, aqui no Teatro Municipal, a gente vai ter aqui a presença do cantor e compositor Zé Geraldo, né? Ele que fez história na música popular brasileira, né? E tem músicas conhecidíssimas aí, como essa aqui que a gente tá ouvindo aqui.
O que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo.
Aí o Zé Geraldo vai estar presente hoje então no Teatro Municipal, às 9 horas. Os ingressos estão à venda na Banca Martins. R$30 antecipados na banca, R$20 para estudante e 12, na bilheteria está R$40. Então, é bom correr. Agora, a nossa companheira aqui, Laís Araújo, ela conversou com o produtor do Zé Geraldo, Márcio, porque o Zé Geraldo estava numa entrevista ao vivo para a EPTV, e nós vamos depois conversar com ele no hotel para passar aqui na segunda-feira a matéria. Mas vamos ouvir o que a Laís já conversou, essa pequena conversinha, esse papo breve aí com o produtor Márcio do Zé Geraldo, falando sobre o show aqui em Guaxupé.
Sou o Márcio Leandro, produtor do Zé Geraldo. Hoje vai ter show dele no Teatro Municipal aqui em Guaxupé. Márcio, o que vocês estão planejando para esse show?
Voltando aí, faz mais de 8 anos que nós não fazemos Guaxupé, voltando de novo com o maior sucesso de novo aí com o novo DVD do Zé Geraldo. Hoje, às 9 horas da noite, estamos aí apresentando o Zé Geraldo abrindo também com o Moa, né, que vai estar abrindo. Você não pode perder o único show na região aí de Guaxupé, tá?
E vai tocar músicas de grande sucesso, como Senhorita?
Todas que for pedida também, que foi esquecida por ele, que for pedida pelo público, vai ser cantada e tocada para todo o público de Guaxupé.
E conta pra gente uma coisa, vai estar reservando alguma surpresa?
A surpresa é o artista quem faz, né? Ele só de estar na cidade já é uma surpresa para muita gente que é fã, principalmente as pessoas antigas que gostam dele, entendeu? Que acompanham o show dele, que acompanham o trabalho dele, né?
E quem quiser adquirir ingresso, como faz?
Pode correr na loja, na banca do Martins, aí, a banca do Martins aí em Guaxupé, tá? Pode comprar antecipado com uma promoção de R$30. Se for estudante aposentado, pode comprar lá por R$20. Na bilheteria vai pagar R$40.
E você quer deixar mais algum recado?
Para o pessoal participar com a gente aí. Todo teatro que for para a cidade de Guaxupé, participar junto com o pessoal que leva as qualidades de todo tipo de evento. E vem assistir a gente hoje, Zé Geraldo aí.
Então repete para a gente só aonde vai ser e que hora.
Teatro Municipal de Guaxupé, às 21 horas, no centro de Guaxupé.
Então é isso, obrigada. 6 horas o Rodrigo vai lá fazer uma matéria completa.
Tá,
obrigadão,
hein?
Tá aí a Laís Araújo conversando com o produtor do Zé Geraldo, que hoje às 9 horas está aqui no Teatro de Guaxupé, no Teatro Municipal, e cantando, entre outros sucessos como este que a gente ouve agora.
Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua, varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo. depois. Tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, nega senhorita. Comigo, doce nega senhorita. Vem morar comigo.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Notícia.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil. A Justiça do Trabalho de São Paulo dispõe para audiências intérprete de Libras, língua de sinais brasileira. Desse modo, se alguma parte ou testemunha tiver deficiência auditiva, estará garantido esse serviço nas audiências trabalhistas, desde que a necessidade seja comunicada ao juiz com 10 dias de antecedência. Esse serviço está disponível, por enquanto, em todo o estado de São Paulo, mas a sua aplicação já se tornou rotina na distribuição de processos trabalhistas na cidade de Carapicuíba. A Libras, língua de sinais brasileira, cada vez mais difundida, é considerada, por legislação federal, a segunda língua oficial do país e, desta forma, parte de nossa diversidade cultural. Por isso, iniciativas como esta da Justiça do Trabalho de São Paulo são importantes e devem servir de exemplo, pois garantem o acesso à informação e o respeito pelas diferenças. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão.
Redação e Pesquisa, Manuel Negrais. Realização, Mídia, Comunicação e Cidadania.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Disque Cerveja do Broa. Cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
O Dia Mundial de Combate à Tuberculose não é uma data para comemoração, é sim uma ocasião de mobilização mundial, nacional, estadual e local, buscando envolver todas as esferas de governo e setores da sociedade na luta contra esta enfermidade.
A tuberculose é causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos como rins e ossos. A transmissão ocorre através do contato direto com gotículas de saliva de pessoas infectadas. Entre os principais sintomas estão tosse seca e contínua no início da doença, cansaço excessivo, febre baixa, geralmente à tarde, palidez, falta de apetite, fraqueza e prostração. Segundo o Ministério da Saúde, são notificados anualmente 85 mil novos casos no Brasil, sendo verificadas cerca de 6 mil mortes por ano, o que coloca a tuberculose como a doença infecciosa que mais causa mortes em adultos. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação em Minas, no ano passado foram notificados 4.500 casos da doença e 160 óbitos. Eu converso agora com o Dr. Bruno Horta Andrade, pneumologista e membro da Comissão de Tuberculose da Associação Médica de Minas Gerais. Doutor, esses números são preocupantes?
Sim, eu considero que sim. Minas Gerais é o quarto maior estado em carga de tuberculose hoje no país. Então, a gente tem hoje um volume importante de tuberculose. É importante que a população saiba disso. Hoje, as pessoas acreditam e falam vulgarmente que a tuberculose não existe mais, que a tuberculose havia se extinguido. E não é isso que a gente vê no dia a dia da gente, não. É frequente o número de casos, é importante que a gente reconheça e saiba identificar os casos para poder tratá-los e interromper a disseminação da doença.
O tratamento da doença é complicado, doutor?
Não, o tratamento é muito simples. E a gente cada vez vê esse tratamento de uma forma mais simples. O tratamento que ele tem de particular é o tempo, é um tempo longo, é um tratamento que requer 6 meses de tratamento de uso do remédio sempre contínuo, não pode ser interrompido. Então, é um tratamento simples, todo posto de saúde e unidade básica tem ele disponível. A gente tem no Brasil padrões bem estabelecidos de remédio. Então, é só seguir o tratamento que a possibilidade de cura do paciente é muito grande.
E é aí a dificuldade, doutor? Ou seja, a pessoa acha que já está boa, interrompe o tratamento, não o leva até o final do prazo, não é? E isso pode complicar ainda mais a doença?
Essa é a grande dificuldade, Júlio. Na verdade, a cultura da gente para tomar remédio já não é das maiores e junta nessa doença muitas vezes dificultadores como questão social da pessoa, alcoolismo e que faz com que a pessoa arrume vários argumentos para interromper o tratamento. E quando ela interrompe o tratamento, ela não obtém cura. E com isso ela fica disseminando mais a doença para a população e vira um ciclo vicioso. A doença fica mais difícil de tratar e mais disseminada. Então o problema da tuberculose hoje é sobretudo a adesão, mais até do que o remédio. O remédio é acessível, é possível tratar desde que ele assuma o tratamento.
Então, a maior dificuldade do controle da doença está exatamente aí, doutor?
Sim, com certeza. Hoje o desafio são esses dois, né? A adesão e o acesso da pessoa ao tratamento, né? A gente fala muito que a pessoa que está tossindo há mais de 3 semanas, ela deva procurar uma assistência à saúde pela possibilidade de ter a doença. Então, você falou aí dos sintomas. A tosse há mais de 3 semanas, ela é o sintoma que mais nos chama a atenção, né? Sobretudo, ela é seca no início, como você falou, mas ela se torna produtiva com expectoração ao longo do tempo, né? E junta-se a isso dois outros sinais que são clássicos da tuberculose, que é a febre vespertina e a sudorese noturna.
Eu conversei com o Dr. Bruno Horta Andrade, pneumologista e membro da Comissão de Tuberculose da Associação Médica de Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora são 11 horas 20 minutos, esse é o Giro pro Guaxupé. Para você que está ligando no rádio agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Ó, queria mandar um abraço aqui para o Sebastião de Souza, Sebastião lá da Panificadora Bandeirantes. Um abraço, viu, Sebastião? Ele que, nosso ouvinte assíduo aqui, grande companheiro, Sebastião, ele está falando o seguinte, olha, vê como um ponto positivo, como é um ponto positivo mais de um candidato. Quanto mais candidatos, melhor. Porque o interesse e o esforço para melhorar essa área da cidade vai ser cada vez maior. Ou seja, quando se há concorrência, todo mundo busca uma excelência, né? O pessoal busca sempre estar melhorando. Ele parabeniza aqui a rádio pela entrevista com o Carlinho Português aqui e está mandando um abraço para mim aqui. Outro abraço para você, viu, Sebastião? Muito obrigado e agradeço mais uma vez pelo carinho, pela audiência e por suas considerações tão importantes. Agora, mudando um pouco de assunto, faltam 7 dias para o fim do Março Mulher. O programa vai anunciar o nome das Marias que serão contempladas e irão ganhar livros da escritora Sona Hirsch sobre candidíase, a praga das mulheres, e sobre bichos que dão em gente. Vale a pena ouvir novamente os conselhos da escritora e a gente ouve agora com a jornalista e radialista Mara Régia.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Régia.
Sexta-feira, 23 de março de 2012, o mês está acabando. E de hoje a 7 dias, estaremos encerrando o nosso Março Mulher, anunciando inclusive o nome das Marias que serão contempladas com os livros da nossa amiga e escritora Sona Hirsch. Ela acabou inclusive de mandar uma caixa com 15 exemplares de seus livros, 5 do Só para Mulheres, 5 do Almanac dos Bichos que Dão em Gente. Eita, fungo parasita, nossa, nem é bom pensar. E mais 5 do Candidíase e a Praga. Portanto, se você aí ainda não se animou a mandar uma cartinha pra gente pedindo um desses livros, aproveite o dia de hoje, por favor. Não esqueça, nossa caixa postal é 258, o CEP é 70359970. Programa Viva Maria! olha, algumas pessoas estão se valendo do meu e-mail pessoal aqui na EBC para participar da promoção. Mas não vale, tá? Covardia, né? O povo tem o maior trabalho de mandar carta falando de candidíase, falando dessas chatices que atazanam a vida das mulheres. E você aí por e-mail diz, ah, manda um livro para mim, Maraia. Ah, não, assim fica fácil demais. Só as cartas via correio entrarão no sorteio da nossa promoção, nosso Março Mulher. De qualquer forma, eu quero agradecer muito o contato. Vocês que me escrevem por e-mail são sempre muito bem-vindas. E eu quero aproveitar para reprisar um trechinho de uma entrevista que eu fiz com a Sônia Isch logo no início dessa promoção sobre o tratamento de candidíase a praga. Tem uma amiga que não quer ser identificada, mas que está pagando os pecados com essa danada dessa cândida. E olha, minha amiga, posso lhe adiantar que para fazer esse tratamento, o remédio é honestidade, viu? Não é isso, Sônia?
Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser honesta consigo mesma e avaliar a quantidade de açúcar que ela está comendo todo dia, porque o açúcar alimenta os fungos. Outra coisa que alimenta muito os fungos é leite e derivados do leite. Então, queijo, requeijão, coalhada, iogurte comercial, coalhada comercial também, são produtos industrializados que imitam os produtos originais que eram benéficos à saúde, no caso da coalhada e do iogurte. A pessoa tem que olhar também a quantidade de pão, biscoito, macarrão, farinha. Geralmente, a pessoa que sofre de candidíase, ela abusa dessas três coisas: açúcar, derivados do leite e produtos à base de farinha. E é isso que tem que cortar. Certo. Então, por exemplo, a pessoa vai almoçar, tomar um refrigerante junto com a comida é quase que anular o valor das vitaminas e dos minerais que ela está recebendo na comida, mesmo que esse refrigerante seja diet, porque aquilo não passa de uma água suja gaseificada. Uhum. Isso é um grande problema aqui no Brasil. Uhum. E com essa ascensão, com essa nova classe que nós temos, que tem mais poder aquisitivo, o que aconteceu? Diminuiu o consumo de alimentos bons, como o feijão, e aumentou muito o consumo de alimentos ruins, como biscoito recheado, refrigerante, esses carboidratos de padaria. Ah, o pãozinho não sei das quantas. Ah, o pãozinho tipo italiano. Ah, esse outro lanche. Então vamos comprar um presunto, vamos comprar uma mortadela. Tem mais poder aquisitivo e come mais besteira. Isso é muito grave. Uhum. Nós estamos nos afastando de uma alimentação saudável para cair na mão da indústria de alimentos, que vai favorecer a indústria de remédios e a indústria médico-hospitalar.
Certo. E se a gente fizer esse corte nos açúcares, nas farinhas e nos derivados do leite, a coceira para logo?
Bom, aí depende muito da pessoa. Porque, assim, é muito recomendável que a pessoa beba muito líquido, que a pessoa coma muitos vegetais de boa qualidade, para repor a imunidade no organismo. Então, não tem uma fórmula que eu possa dizer aqui para você, ah, faz isso que resolve. Não, a pessoa tem que fazer um esforço para uma reeducação alimentar.
É.
Então, também não é simples, viu, Mara Regia? Porque você pega, assim, uma menina que foi criada de uma maneira errada, com a mamadeira pendurada na boca, aquela mamadeira cheia de açúcar, e que hoje é uma moça eventualmente casada e que está com esse problema, e que sempre teve esse problema. Para mudar os hábitos alimentares, tem que ter muita consciência. E tem que entrar no universo de alimentos de maneira disposta a se beneficiar. Então, por exemplo, a pessoa vai para a feira, vai para o mercado, olha para os vegetais, e tem muita gente que torce a cara. Tem muita gente que acha que comer arroz, feijão, farinha, macarrão, ovo, fritura, que não come vegetais. Enquanto que numa dieta dessa, o mais forte, o mais importante são os vegetais.
Pois é, e quem não come vegetal não sabe o que está perdendo, né, Sônia?
Ah, mas está perdendo tudo. É como se para ela não existissem flores no mundo. Os vegetais são como as flores da terra que a gente pode consumir, botar para dentro e florescer junto, né, Mara Régia?
É verdade, Sônia. Em pleno outono, custa nada a gente antecipar a primavera das nossas Marias. Viva você, muito obrigada e até a próxima semana com o resultado da promoção do nosso Março Mulher.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.
Apoio Cultural.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica. Da Avenida Dona Floriana.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Horas 29 minutos, esse é o Giro pro Guaxupé. Você está sintonizado aqui na Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé 87,9, a primeira do seu rádio. Olha, na entrega dos novos uniformes aos alunos do ProJovem Adolescente, o programa do governo federal que funciona em Guaxupé desde 2010 e atende mais de 150 jovens entre 14 e 18 anos. O prefeito Roberto Luciano e a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Luísa de Souza, anunciaram que Guaxupé agora tem o ProJovinho, que é uma extensão do programa do governo criado pela prefeitura.
Estou com a Ana Luísa, secretária de Desenvolvimento Social. Ana Luísa, conta pra gente um pouco o que é o ProJovinho.
Existe um programa federal chamado Jovem Adolescente. Esse programa, que é o Jovem Adolescente, ele atinge jovens de 14 a 18 anos. 14, assim, quando tiver no ano de completar 15, atinge esse público, de 14 até 18 anos. E nós tínhamos uma quantidade de público de entre 11 e 14 anos que ficava fora. E a gente não conseguia, atingir essa turma, esse público de 11 a 14. Então, nós chegamos à conclusão que seria interessante a gente também atingir esse público de 11 a 14. E aí a gente batizou o nome de ProJovinho, porque nós estamos com 110 crianças de 11 a 14 anos, para justamente o quê? Para tirar essas crianças da rua, não deixar as crianças na rua, porque os pais trabalham o dia inteiro, eles estão na escola uma parte do horário, a outra parte eles ficavam em casa, e inclusive até vulneráveis à droga e tantas outras coisas. Então, o outro contraturno da escola, eles vão estar conosco lá, que é lá no CRAS, sob a coordenação da Samira, Jorge e do CRAS. Então, a gente atinge essa turma de 11 a 14 anos justamente para a gente não deixar que essas crianças fiquem sozinhas em casa. É para ter uma alternativa para esses pais ficarem mais tranquilos no trabalho, e assim, tranquilos de saber que eles não que eles vão estar bem cuidados, né, lá pelo CRAS, pelo ProJovem, vão estar bem cuidados e não vão estar vulneráveis, né, à droga ou outras questões.
E aí, o que essas crianças fazem lá?
Então, lá tem esporte, tem a parte recreativa, né, de lazer. Nós vamos começar, não vai demorar alguns dias, aulas de informática, tem questão cultural, tem aula também de artes plásticas, tem a questão da natação. Então, ele tem uma série de atividades, né, que são oferecidas lá para eles.
Qual a importância desse projeto para essas crianças?
Como é que é?
Qual a importância desse projeto para essas crianças?
É que, estando lá, quer dizer, lá eles vão ter uma orientação, né, vão ter todas as profissionais do CRAS e também a orientação que estão lá, né, eles vão ter oportunidade, né, também agora nós estamos conseguindo também estagiar para fazer o reforço escolar, para também dar esse suporte no reforço escolar, como está usufruindo de toda a estrutura do CIEG.
Para quem quiser participar, tem como ainda?
Nós estamos já com um público de 110, né, já. Então, nós temos um limite, né? Aí a gente pode estudar casa a casa, aí, no caso, procura lá o CAS, lá no CIEG, e aí a gente vai fazer uma explicação, e aí a gente vai verificar, né, fazer um estudo de cada caso, a gente vê, né, quantas pessoas a mais dá para a gente colocar.
Você quer deixar mais algum recado?
Esse projeto é uma iniciativa do governo municipal, né? O nosso prefeito, né, Roberto Luciano, muito preocupado com, né, as crianças e juventude, porque nós temos muito problema de drogas na cidade. Então, esse projeto, né, de iniciativa do governo municipal vem atender essa parte que nos diz que a gente tem que ter uma prevenção ao uso de drogas. Então, é mais, né, do nosso prefeito, preocupado com, né, tem professor relacionado, né, à questão dos adolescentes, crianças e adolescentes da nossa cidade.
Bom, tá, e essa foi a entrevista com a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Luísa de Souza, feita pela nossa companheira Laís Araújo. Olha, os jovens, eles terão acompanhamento, participarão de oficinas, reforço escolar e atividades esportivas. Cada um vai receber uma cesta básica pela participação assídua no programa. As oficinas acontecem no CIEG, Elia José. As inscrições e mais informações podem ser obtidas no CRAS 1, que fica também no CIEG, ou então pelo telefone 3559-5077. 3559-5077. Aí os jovens, né, são crianças de 10 a 14 anos, o pró-jovinho.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Projetos de lei em discussão no Congresso Nacional propõem impedir a entrada na Marinha e no Exército de pessoas com tatuagens que estimulem a violência, o terrorismo ou o preconceito. Conforme as propostas, não ter tatuagem com conteúdo impróprio será um pré-requisito para a entrada nas escolas de formação de oficiais. Na primeira votação na Câmara, um dos projetos foi mudado para incluir mais uma restrição. Quem quiser seguir carreira nas Forças Armadas não pode ter tatuagens que ocupam grandes partes do corpo, como antebraço, mãos e rosto. E o líder sem terra, José Rainha Júnior, deixou essa semana o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Ele estava preso há mais de 9 meses. Rainha foi preso em junho passado, acusado de envolvimento em desvios de verbas destinadas a assentados no Pontal do Paranapanema. A Polícia Federal estima irregularidades que somam R$5 milhões. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Expulso do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 2007, José Rainha Júnior continuou comandando invasões de terras com a bandeira do movimento. Ele já havia sido preso anteriormente sob acusação de furto, formação de quadrilha, coautoria em 2 homicídios e porte ilegal de arma, entre outros crimes. E o Santos levou a melhora na noite passada e ganhou do Juan Auric, do Peru, e assumiu a liderança do Grupo 1 da Libertadores. O resultado de 2-0 levou o time aos 9 pontos e fez com que a equipe paulista abrisse 2 pontos do Inter, segundo colocado, e do The Strongest, na Bolívia, com nenhum ponto em 4 partidas. O Juan Auric está eliminado do torneio. Uma forte chuva caiu durante a partida. Na próxima rodada, o Peixe faz o Clássico Nacional com o Inter em Porto Alegre, dia 4 de abril. Já o Juan Auric recebe The Strongest no dia 5. Atenção para a seguinte oportunidade de emprego que o Cine de Guaxupé está oferecendo: ajudante geral, arte finalista, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar de eletricista, auxiliar de instalação de alarme, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânica industrial, auxiliar de saiolo, babá, cartazista, costureira de calçados, costureiro de lingerie, cuidadora de idosos, decoradora e decoradora de eventos, doméstica, encarregado de ambos os sexos também de FLV, perecíveis e recebimento, estoquista, fiscal de caixa, jornalista, reparador de máquinas, mecânico de autos, montador de calçados, operador e operadora de caixa, operador de expedição, padeiro, professor e professora de matemática no ensino fundamental, repositor e repositora em supermercado, representante comercial, serralheiro, carpinteiro, serviços gerais no controle de pragas, serviços gerais, técnico informática, televendas e vendedor e vendedora. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19. O telefone é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa sexta-feira, dia 23 de março de 2012, mínima de 20 graus, máxima de 28, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. No sábado, dia 24 de março, máxima de 26, mínima de 19, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E no domingo, dia 25 de março, máxima de 27 graus, mínima de 19, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta sexta-feira, o sol predomina e faz calor em Minas Gerais. Ao longo do dia, as nuvens aumentam e, a partir do meio da tarde, há condições para pancadas de chuva no estado. Tem possibilidade para alguns temporais isolados, principalmente em áreas do sul de Minas, da Zona da Mata Mineira, do Triângulo Mineiro e da Grande Belo Horizonte. A temperatura na cidade de Machado chega a 28 graus. Em Juiz de Fora, em Uberlândia e em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 30 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
O Ministério da Educação vai instalar uma auditoria na Universidade Paulista Unip. Depois de confrontar as denúncias de irregularidades na aplicação do ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, com as alegações apresentadas pela instituição, o Ministério decidiu aprofundar as investigações. Segundo denúncia publicada no jornal Estado de São Paulo no início do mês, para melhorar sua nota final no ENAD, a Unip estaria escolhendo apenas os melhores alunos de cada curso para fazer a prova. Na ocasião em que foram publicadas as denúncias, em entrevista à Rádio Nacional, a vice-reitora da Unip, Marília Ancona Lopes, negou as irregularidades e afirmou que a universidade tem adotado medidas para melhorar a qualidade do ensino desde 2008.
Em momento nenhum nós escondemos alunos. Nós tomamos, sim, foi um conjunto de ações para melhorar os cursos. Que medidas que nós tomamos? Nós revimos todas as nossas avaliações e passamos a realizar as avaliações no modelo das avaliações que são feitas pelo INEP, o tipo de prova que é feito pelo ENAD. Isso porque no primeiro provão, lá atrás, no primeiro ENAD, lá atrás, nós não tínhamos tido notas boas e, obviamente, não íamos ficar parados.
De acordo com o MEC, a redução na porcentagem do número de estudantes concluintes inscritos no ENAD em relação ao número de concluintes informados no Censo da Educação Superior motivou a decisão de apurar os dados apresentados pela Unip. A auditoria terá prazo de 60 dias e será realizada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e pela SERES, Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior. A decisão inclui ainda a visita de avaliação in loco em todos os cursos da Unip em fase de renovação de reconhecimento. As mesmas medidas serão tomadas em todas as instituições de ensino superior suspeitas de qualquer irregularidade em relação ao ENAD. De Brasília, Lígia Maia.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Pombo Chique do Cutula.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Agora são 11 horas e 44 minutos e nós estamos aqui já nos nossos estúdios com o nosso companheiro, o professor Adilson Ventura, agora professor doutor Adilson, né? Bom dia, doutor Adilson, como é que está?
Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo jóia?
Tudo tranquilo.
Como é que está a vida de doutor, a recém-vida de doutor?
É engraçado que parece que agora que está caindo a ficha, né? Que mudou o título, que tem possibilidade de concurso, tem várias possibilidades, né?
Uhum. Conta pra gente um pouco, antes da gente começar a conversar sobre a música,
sim.
Como que é a diferença entre, por exemplo, o mestrando, né? O mestre, que já tem o seu mestrado concluído, e o doutor, no caso?
Bom, basicamente, né, vamos começar um pouquinho antes, graduação, né? Cada um faz a graduação na área que gosta e tudo mais. Depois, passando para a graduação, temos algumas possibilidades. O mestre, né, existe a pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Uhum. Lato sensu é uma pós para se tornar especialista em alguma área específica. A stricto sensu já é para formando pesquisadores. O mestre, geralmente, ele vai pegar algum assunto que já pode ter sido discutido, vai achar um caminho para essa discussão e vai elaborar essa dissertação de mestrado. Faz uma defesa, em termos assim, de trabalho depois, pode dar aula até em universidades, raramente, agora estou exigindo mais doutores, né? Mas pode dar aula em universidade. Pode orientar até para fazer outro mestrado.
Uhum,
né?
Uhum.
Depois disso, tem o doutorado, onde que vai pegar algum assunto que não foi discutido.
Uhum.
Né? E a gente acha que é uma coisa fora do comum, mas tem tantos assuntos não discutidos que... Uhum. Né, detalhes e tudo mais. É feito um trabalho de pesquisa e tudo sobre esse assunto, produzindo uma tese, uhum. que seria assim, olha, isso aqui... Não é que é uma coisa nova, totalmente nova, uhum. mas é uma coisa que não foi discutida naquele ângulo, que é sobre um ponto de vista, sobre uma teoria para discutir uhum. alguma coisa, para produzir.
Defende aquele ponto de vista.
Defende o ponto de vista e a partir daí você pode dar aula em universidade. A maioria das universidades, principalmente públicas, só contratam doutores,
uhum.
né, por causa do tempo de experiência a mais em termos de pesquisa, uhum. principalmente, né? Que a gente tem um pensamento assim, geral que o que importa é preparar bem para o mercado de trabalho.
Uhum.
Só que para as universidades e no mundo inteiro, os países, digamos assim, mais desenvolvidos,
uhum.
o que eles investem muito são em pesquisas. Porque pesquisa traz coisa nova que pode, digamos assim, passa o país na frente.
Uhum.
Né? E o Brasil é muito, assim, digamos, muito atrasado nesse campo.
Em pesquisa.
Em pesquisa.
Uhum.
Melhorou demais. Eu estava vendo uma pesquisa que, enquanto se formava menos de 1.000 doutores por ano, até uns 4, 5 anos atrás, a gente está, parece, na faixa de 5, 6 mil doutores
uhum.
por ano.
Uhum.
Assim, um aumento grande. Mas, enquanto isso, os países mais desenvolvidos aí formam 30, 40 mil por ano. Quer dizer, estão muito longe ainda
do ideal. Aí.
Do ideal,
uhum.
né? Mas é bem interessante, principalmente a parte de pesquisar tanto que a gente descobre coisas como aprende muito também ao mesmo tempo.
Quer dizer, agora você, enquanto doutor, você tem mais possibilidades disso.
Tem, bem mais
pesquisa,
sim.
Certo. Inclusive para as universidades estaduais e federais.
Isso.
Né?
Uhum.
Que acho que abre um pouco mais o leque.
Abre bem mais o leque nesse sentido, né? É um, assim, digamos, o objetivo meu é conseguir alguma coisa assim, para ter mais tempo para pesquisa.
Nossa.
É bolsas que a gente sabe que tem muito para poder entrar em contato com outros países e tudo mais, para trocar informações, trocar conhecimento. E o Brasil está crescendo bastante nesse campo. Assim, está muito atrás, mas está crescendo.
Pois é, mas e tem que ir crescendo mesmo, senão não chega em lugar nenhum. E por falar em lugar nenhum, hoje é essa música que a gente vai falar, não é não? Titãs?
Essa música mesmo, Titãs, Lugar Nenhum. Uma música pequenininha, letra e tudo mais, mas foi da década de 80 também que compuseram essa música. E ela toca num assunto que raramente a gente vê por aí, né? A gente vê muito o contrário disso. E ela toca num assunto bem interessante.
Qual que é esse assunto?
O primeiro verso já fala tudo. Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, né? O que, que é esse assunto? A ideia de patriotismo, né? Que a gente tem muito forte, que temos que ser mais patriota, lutar pelo Brasil, ou lutar por São Paulo, lutar por Minas Gerais, lutar pela cidade, lutar não sei o que mais, não sei o que mais.
E essa música é uma música antipatriótica, claro.
Antipatriótica, né? E é interessante que ela faz pensar alguns detalhes. Né? Quando ela fala, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Né? Eles vão falando, alguns ao fundo, né? Daqui, eu sou daqui, aonde eu tô que eu sou lugar, né? E um verso que eu gosto muito é: nenhuma pátria me pariu. Né?
É demais.
Por que eu acho isso muito interessante? Temos o hábito, me identifico como brasileiro, vamos pegar assim Brasil e tudo mais. Isso aqui sempre foi colocado assim, Brasil, né? Ah, tem que defender o chão da nossa terra, né? Coloca-se isso. E a discussão que é levantada com essa música é o seguinte: mas qual minha terra? Né? Se a gente pensar o Brasil, a grande porcentagem, por exemplo, da terra está na mão de pouquíssimos e muitos sem nada, então se eu vou defender, eu vou defender minha terra ou a terra de um outro? Né? E é o que eles levantam aqui. Ele vai falar assim: não sou de São Paulo, não sou japonês. Quer dizer, ele não tem não é porque ele veio de um lugar que ele é identificado simplesmente como uma pessoa daquele lugar. Né? Ele vai levantar bem a ideia de que eu sou do lugar que eu estou, onde eu estiver, aquele lugar que é o meu lugar. Né? Talvez nesse ponto você pode falar até bem melhor do que eu, né?
Nômades, né?
Nômades, né? Eu gosto de ser nascido, criado, vivo aqui o tempo todo, né? Pouquinho tempo que morei fora. A gente se posiciona de uma forma assim: ah, não, eu sou de tal lugar, me identifico em tal lugar. Mas na verdade é o mundo inteiro, né?
O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. O ser humano é maior do que isso, né?
É bem maior do que isso, não é fixo num lugar. Essa identificação, inclusive, se a gente pensar bem, o que, que é uma cidade, um estado, um país? É uma criação do próprio ser humano.
Sim,
né? Ah, vamos aqui, os limites da cidade, aqui está a fronteira, qualquer coisa assim. E muita gente tem esse até visualmente pensando, né? Ah, vai sair do Brasil, vai passar pro Uruguai, lá tem uma linha para saber que tem esse imaginário criado, que ali é daquele jeitinho, né? A gente pensa assim, pensa o mundo, a gente já pensa o mapa tudo dividido, né? E na verdade é uma criação humana. Né? Que não precisa ser desse jeito e não precisa ter essa força tão grande que tem, né? Se identifica, lutar pelo meu país e tudo mais. Apesar que aqui no Brasil até que isso diminuiu bastante depois que saiu o governo militar. Na época do governo militar isso era muito mais forte. Só volta com muita força na época de Copa do Mundo, né?
Pois é, né? Aí o patriotismo
começa. Aí patriotismo e coisa, né? Todo mundo com bandeira e tudo mais. Mas, na verdade, são símbolos criados pelo próprio homem para identificar um lugar. Só que, digamos assim, essa identificação, ela, se a gente fizer uma análise, ela nem existe. É criada para quê? Para que as pessoas defendam um lugar que é de interesse de outras pessoas.
Né?
Se pensarmos em bem mais antigamente, em guerras, aí identifica, olha, temos que defender o nosso país, por exemplo. As pessoas vinham para a guerra para defender o país. Eu nem sabia o que estava aqui, que era o motivo da guerra, né? E criando uma força muito grande. Temos alguns casos mais específicos, por exemplo, pensando na Segunda Guerra Mundial, em que norte-americanos, muitos entraram na guerra para defender o país, né? Para honrar o país. Alemanha, e essa ideia de patriotismo, principalmente quando exacerbado, assim, ele acaba criando fanatismo. Quer dizer que ele é...
Sim, e fica cego, né, pelas questões do país também.
Totalmente,
né?
Cego. Eu sou daqui, eu tenho que defender meu lugar. Se alguém fala mal, eu vou brigar.
É que nem aquela propaganda do chinelo lá, né, que o argentino chega falando do Brasil lá.
Sim, é.
Não, só eu que vou falar mal daqui. É, mas é interessante isso, porque o patriotismo às vezes acaba assolando a gente nos momentos mais desimportantes, parece.
Normalmente no desimportante geralmente ainda, né? Porque no momento que deveria brigar ou discutir alguma coisa mesmo, parece que é mais deixar de lado, né? No momento de uma discussão mais, assim, que é uma coisa importante. Por exemplo, é meu país? Beleza, então, mas por que alguns detêm praticamente mais da metade, né? Se não me falha a memória, não lembro a porcentagem, mas 1% tem mais da metade da terra do Brasil, está na mão de 1% e o restante...
Propriedade e tudo.
É. Então, assim, olha, então, peraí, então vamos discutir isso também. Se é meu país, então o que é que tem aqui?
É,
né?
É verdade. E você sabe que e tem vários, eu me lembrei aqui também das algumas manifestações que acontecem, né? Tipo o Brazilian Day,
sim,
né? Essas coisas que a comunidade se reúne, até que, lógico, tem uma questão de identificação, de voltar às raízes, né? É um pouco diferente. Agora, essa questão do patriotismo mesmo, também vem daquela época da ditadura, muito, muito forte esse negócio.
Sim, né? Identificação de país e tudo mais.
De país, de nação.
Uhum.
E eu lembro que tinha aquela frase do Brasil ama e odeia.
Meu Deus, né? Década de 70, se não me engano, com
uma coisa assim,
o presidente que falou.
E aí acho que o Pasquim fazia... Brasil ama e odeia, e embaixo colocava o último que saíra apaga.
Paga a luz, né? Sim.
É, por aí, né? Mas o que mais que eles falam nessa música? É por aí mesmo, né?
Sim, a letra é pequena, né? Que ele vai falar assim, mas não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil. Nenhuma pátria me pariu. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui. Né? E eles vão gritando ao fundo, daqui, né?
Que isso, eu sou daqui. Isso é muito interessante. Eu posso dizer por mim, professor, que nem você mesmo falou, que eu, como nascido em Porto Alegre, nasci lá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas... Já fui logo muito cedo para Bahia, em Salvador, onde eu passei minha primeira infância. E de Salvador fui para São Paulo, onde fui criado também ali até uma adolescência. Depois fui para o interior de São Paulo, Circuito das Águas. Daí voltei para São Paulo, depois fui para Campinas. Então, quer dizer, eu andei em muitos lugares, né? Mas o que eu posso dizer, assim, se pegar identificações assim hoje, acho que eu sou um brasileiro... Mas, digamos, um brasileiro mais do Sudeste e do Sul, porque apesar de eu ter ido pro Nordeste, eu passei, tive muita coisa que eu peguei lá em Salvador e tudo mais, mas boa parte da minha vida eu cresci para esses cantos de cá, né? Então, acho que a gente tem uma identificação. E a gente vai andando para o nosso preço brasileiro.
Sim,
tanta diferença. Agora, identificação.
Identificação, não é,
né?
Porque...
Não é sou dali, sou daqui.
É...
Né?
Levantar a bandeira de algum lugar, eu sou desse lugar, eu tô aqui, mas eu sou de lá, né? Levantar essa bandeira que é o problema. Identificação, até pelo motivo que se você faz isso, você já apaga outras identificações, né?
É verdade.
E, digamos, todo lugar tem coisa boa, coisa ruim, coisa legal para se identificar, coisa que não se deve identificar, isso em todo lugar, né? Sempre história nesse sentido. Então, na hora que pensa assim, eu sou um patriota e tudo mais... Está defendendo grande parte o interesse de outras pessoas, né? Nem o próprio interesse, né?
Com certeza.
A menos que você esteja em algum envolvido em algum em um momento assim, né?
Tá certo.
E só um detalhe, e é interessante que essa essa ideia de patriotismo vai levar ao fanatismo que a gente pode ver em outras áreas.
Sem dúvida.
Inclusive, né, religião, futebol, que é uma que eu acho que está crescendo cada vez mais, né? No caso, você é São Paulino ou corintiano, se fala assim, você pode falar mal do teu time. Se eu falar, você já começa a brigar, né? Igual a mesma história da propaganda do chinelo, que tem lá. É, inclusive ciência também. A gente acha que não, mas ciência também às vezes vira fanatismo também. Toda e qualquer coisa. Política.
Né? Vira o time. As pessoas não analisam as propostas.
Não.
Ela torce pro fulano.
Torce pro fulano.
Ei, Brasilzão. É isso, meu irmão. Professor, como é que estamos de torres nesse final de semana?
Então, esse final de semana, descansar um pouquinho, que semana que vem irei, uma das grandes vontades que eu tenho na minha vida, vou conseguir fazer, assistir o show do Roger Waters em São Paulo.
Vou. Muito bom. E vai ser um baita de um show, né?
Sim, é um disco, né? O show, um filme que, digamos assim, toca no assunto da vida de todas as pessoas. Uma música que a gente comentou aqui já dele, que é o Another Brick in the Wall, para falar de educação, né? Mas é um espetáculo, um show, um filme e tudo mais, que toca em N assuntos, assim, que faz a gente refletir muito da vida, né? E agora vem uma superprodução, assim, de perto, né?
É muito bem interessante, legal, né?
Muito legal. Então, esse final de semana, descansar para o outro...
Tá certo. Cuidado.
Só um torresminho de leve.
Cuidado que o Deual fala mal do professor lá. Né?
Fala mal.
Ô, professor, obrigado, viu? Um bom final de semana.
Eu que agradeço.
Valeu, viu?
Um bom final de semana a todos.
Valeu. E a gente continua aqui no Giro pro Guaxupé, agora ouvindo então Titãs, Lugar Nenhum.
Cidade Pública, o Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras. Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028. Eu não tô nem aqui. Não sou brasileiro.
Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Notícia.
O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, aumentou 0,3% na prévia da sondagem da indústria de março deste ano, ante o resultado de fevereiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a prévia de março registrou 102,8 pontos. Em fevereiro, o índice havia sido de 102,5 pontos. O aumento foi influenciado pelo crescimento de 0,7% do índice de expectativas, que mostra a expectativa dos empresários para os próximos meses, que alcançou 102 pontos nessa prévia. Já o índice da situação atual permaneceu estável em cerca de 103,5 pontos. Se o resultado da prévia se confirmar no final do mês, será a quarta alta consecutiva do índice. No entanto, o avanço acumulado nos últimos dois meses seria de apenas 0,5%, portanto, menos intenso que o 0,5% de janeiro desse ano e o 1,1% de dezembro do ano passado. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, isso comprova a perda de força da recuperação do setor. Do Rio de Janeiro, Vitor Abdala.
O Giro por Guaxupé. De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Bom, agora são 5:30, a gente vai aproveitando aqui para dizer tchau, deixando aqui um ótimo final de semana para todo mundo, né? Lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, com muita saúde, muita paz. Um ótimo final de semana, com muita música no coração. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre e tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
A Drogaria Guaxupé, a Farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo. A rede Multidrogas. A rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio. 3551-1185.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto.